Agora o nosso assunto é o Centro de Estudos Estratégicos da Câmara. Olha, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES, né, que é um órgão aqui acessório da Câmara dos Deputados, que ajuda na elaboração de estudos técnicos e científicos para embasar, né, as ações dos parlamentares aqui dentro da casa. Esse Centro de Estudos vai completar 15 anos de atuação aqui no próximo mês, né? Com a marca de 22 títulos publicados, né? Lembrando que o SEDES não só realiza os estudos, mas como ele publica esses estudos, eles são embasamento não só para o trabalho dos parlamentares na apresentação de projetos de lei, mas como também eles são importantes para embasar a própria sociedade. A gente tem acesso a essas publicações, né? E são, exatamente, são um órgão superior da Câmara que é vinculado justamente diretamente a presidência da casa, né? E, enfim, um órgão importantíssimo aí. Bom, nós vamos conversar com o deputado Vitor Lippe, ele que é do PSDB de São Paulo, para falar um pouco sobre a importância do SEDES e também, né, sobre os trabalhos que vêm sendo aí realizados por esse órgão. Deputado Vitor Lippe, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, como vai?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estava aqui ouvindo você fazer essa introdução sobre o SEDES, né, nosso Centro de Estudos. Esse SEDES, esse órgão da Câmara Federal, ele tem a representação de todos os partidos. Então, cada partido indica um parlamentar, uhum, e nós nos reunimos oferecendo propostas de ideias ou de ações ou de estudos que possam ter interesse estratégico para o Brasil, quer seja na área de segurança, de logística, da educação, da saúde, enfim, do desenvolvimento do país. Portanto, é um local de pesquisas estratégicas, é algo onde há uma seleção, há uma votação e são definidos um a dois temas importantes por ano que acabam recebendo todo o apoio da assessoria da casa, dos consultores. Sim. Isso permite com que esses estudos sejam aprofundados e que a gente possa desenvolver seminários, estudos, publicações e proposições para ajudar o Brasil, que esse tem que ser o nosso objetivo maior, não é isso, Edson? Uhum,
com certeza. Deputado, e vamos tratar, já que nós estamos falando, né, desses estudos, vamos tratar desse estudo especificamente sobre as instituições de ensino superior e o desenvolvimento regional, do qual o senhor é relator, e é um estudo, né, que trata justamente dessa questão aí da maneira como as universidades elas interagem, elas se inserem no contexto regional. Especialmente as universidades públicas. E a gente sabe que o Brasil, num país continental como o nosso, que tem diferenças regionais gritantes, né? Isso é fundamental. Quer dizer, de uma certa forma, a instituição de ensino superior que está em determinada região, ela está integrada àquele modus vivendi daquela região e fazendo parte desse contexto. Como é que foi desenvolvido esse estudo, deputado? Quais os principais pontos que foram levantados aí nesse estudo sobre essa questão do ensino superior e o desenvolvimento regional?
Como você falou, nós temos um país de grandes contrastes, né? Enquanto nós temos alguns centros altamente industrializados, nós temos uma grande parte do Brasil ainda excluída da tecnologia, da inovação, de uma economia forte, numa economia sustentável. Então você vê que uma expressiva parte dos brasileiros, inclusive, dependem ainda do Bolsa Família, exatamente porque não há uma economia forte local, porque não há uma economia sustentável, porque não há um desenvolvimento sustentável nas suas regiões. E aí nós tivemos uma grande oportunidade, Edson, uhum, porque nós temos uma das maiores redes do mundo de campus universitários públicos. Nós temos aqui no Brasil 1.500 campus universitários aproximadamente. São 900 campus universitários das universidades federais e estaduais. Sim. E mais 600 institutos federais de educação aproximadamente. Portanto, eles ocupam todo o território nacional. Eu não estou dizendo nem das privadas, que aí são mais de 2 mil também. Uhum. Então, nós temos mais de 150 mil professores, a maioria deles com mestrado, né, e uma expressiva parte com doutorado, os melhores alunos do Brasil nessas instituições. E o que a nossa proposta é incentivar, valorizar, criar condições para que cada um desses campos universitários que queiram, né, é um processo democrático, participativo, né, é uma opção desse campus universitário ele se transformar num centro de desenvolvimento regional. Sim. Ele participar efetivamente de transferir o conhecimento que existe naquele campus universitário ou em qualquer instituição do mundo para melhorar a realidade local. É a partir da realidade local, vamos imaginar, na prática, que um campus universitário no Pará ou no Mato Grosso ou no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, ele é territorializado, ele fica responsável por 3, 4, 5 municípios, faz o diagnóstico das atividades econômicas, dos setores produtivos, quais são as áreas de maior importância de oferecer empregos, né, de gerar economia local. E a partir desse diagnóstico, os pequenos produtores, da agricultura familiar já existente, das potencialidades como turismo, enfim, artesanato, você passa a desenvolver projetos para ajudar esses produtores, para ajudar quem gera riqueza no local, porque você só consegue melhorar uma região se ela gerar mais riqueza, se ela se tornar mais forte economicamente, ou seja, a economia é um fator determinante para a vida das pessoas, para a oportunidade dos jovens, para melhorar a qualidade de vida, a renda das famílias. E a nossa proposta é que, portanto, tanto professores e alunos se organizem, e a proposta é organizar isso junto ao MEC, né, e o MEC está desenvolvendo esse programa ainda como piloto em 3 locais do Brasil, agora nós vamos ter mais 3 pilotos em outras regiões, e a ideia é oferecer uma metodologia, incentivar os professores, dar prioridade nas pesquisas, no financiamento das pesquisas, que ajudem a transformar aquele local. É você efetivamente usar o conhecimento da forma mais bonita e mais importante, que é transformar a vida das pessoas.
Agora,
e
deputado,
efetivamente compartilhar o conhecimento que existe na rede mundial para orientar, apoiar novas soluções locais.
O senhor citou 3 projetos piloto, deputado Vitor Lippe. O senhor podia falar rapidamente o que foi feito e aonde?
Sim, Elisabel, nós começamos no final do ano passado, tem aproximadamente 5 meses. Nós iniciamos no sudoeste paulista, que é uma região que tem menos atividade econômica no estado de São Paulo, a região de Itapeva, Capão Bonito, e ali nós temos 4 campus universitários, um do Instituto Federal de Educação, um da Unesp do Estado de São Paulo, outro da FATEC do Estado de São Paulo e um da UFSCar, que é a Universidade Federal. E eles estão trabalhando, desenvolvendo, conhecendo as atividades econômicas, fazendo um diagnóstico local e já estão apresentando mais de 20 projetos de impacto para ajudar essas pessoas que produzem, né, essas atividades econômicas, oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento local, para a geração de renda, para a geração de empregos, ou seja, você orientar, planejar o desenvolvimento, porque tudo que é planejado, Elisabel, funciona muito melhor. Então a ideia é que a universidade funcione como um centro de inteligência, um centro de apoio para o desenvolvimento regional, um centro estratégico de propostas e oportunidades de transformação daquela região. E nós sabemos que o conhecimento, ele é hoje o ativo, ele é hoje a riqueza maior que pode existir sobre esse conhecimento. Só que ele só transforma se ele for usado estrategicamente. Essa é a ideia. Uso estratégico da universidade. Mas além desse campus universitário no sudoeste paulista, nós temos um em Bagé, no Rio Grande do Sul também, e um em Campina Grande, na Paraíba. Exatamente. E deveremos estar lançando mais 3 projetos, 3 pilotos, que é do MEC, esse trabalho está sendo desenvolvido já pelo MEC, numa fase piloto, aqui em Brasília, já no mês que vem. Brasília vai ser a primeira região metropolitana a receber esse piloto, porque isso vai ser muito importante para buscar novas formas de geração de riqueza, de emprego, de vocacionar esse local tão importante para o Brasil, mas ainda tão carente de geração de riqueza. Quer dizer, Brasília vive muito ainda em função dos serviços públicos ou dos empregos públicos. Eu acho que ele pode e deve buscar novas alternativas e se organizar para ter uma nova economia forte pujante. Um outro piloto, só para terminar, um outro piloto em Minas Gerais, no Triângulo, e um outro piloto no Pará, que vai ser o piloto norte.
Região norte, muito bacana. Deputado, rapidamente, a gente tem uma questão importante, que é um desenvolvimento dessa natureza, seria muito importante que o aluno que vai entrar nessa universidade, ele tivesse arraigado ali e tivesse esse contato já, quer dizer, essa vivência regional para poder também ser parte integrante desse processo. Mas a gente tem hoje um sistema de, depois do fim dos vestibulares, a gente passou a ter um sistema de avaliação que as pessoas podem, muitas vezes, ir para qualquer lugar, estudar fora da sua região de origem. Como é que dá para poder combinar essas duas coisas? Quer dizer, essa coisa do aluno ter que, muitas vezes, se afastar da sua região e a necessidade que você tem de fixar esse aluno na sua região de origem para que ele possa contribuir com o desenvolvimento regional ali.
É uma ótima pergunta, Edson. A nossa proposta é a universidade empreendedora, aquela que realiza, que faz, que busca, que transforma, aquela que efetivamente está envolvida com a sociedade, com a economia local, com o desenvolvimento sustentável. E essa é uma forma de incentivar os jovens, porque eles vão aprender por problemas. O PBTL, que a gente chama, uma metodologia, ao invés de você estudar só a teoria, você estuda a partir da prática, isso dá um sentido muito maior, isso incentiva muito mais os jovens a participarem da realidade local. E a terceira coisa boa é que muitos desses jovens serão a solução da incorporação tecnológica. Nós estamos falando de, na verdade, uma inclusão tecnológica, né? Uma inclusão na economia local. Nós estamos levando algo que eles não têm, porque eles não têm acesso hoje à universidade. Perfeito. E esse aluno, muitas vezes, principalmente os melhores, os mais dedicados, os mais brilhantes, os mais empreendedores, certamente desenvolverão aplicativos, encontrarão formas deles atuarem depois da universidade, eles continuarem atuando de uma forma muito importante para a melhoria da competitividade daquela região. Então, em todos os aspectos, o aluno ganha, a universidade ganha, e o que é melhor, né? A sociedade ganha, que é isso que a gente quer. Quer dizer, a gente não quer a universidade uma elite do Brasil. A gente quer uma universidade que socialize, que compartilhe o conhecimento, porque essa é a maior dimensão, vamos dizer, do uso do conhecimento e da ciência. Deve ser a ciência aplicada em prol do benefício da sociedade. Mas muitas universidades já estão fazendo isso e a gente quer apoiar para que isso aconteça mais rapidamente.
Deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, conversando com a gente aqui sobre essa questão aí do Centro de Estudos Estratégicos, 15 anos aí de atuação, especialmente desse trabalho que está ligado à questão do desenvolvimento regional e às universidades no país afora aí, tratando dessa questão da importância das universidades para apoio ao desenvolvimento regional. Deputado, muito obrigado por participar aqui com a gente. Desculpa pela correria do tempo, nós temos o jornal agora às 9, mas muito obrigado por participar conosco, um grande abraço.
É um assunto para certamente um dia.
Né? Ah, não tenho dúvida.
Parabéns pelo trabalho de vocês, e nós encontramos aí uma grande oportunidade, sem gastar mais, usar melhor os nossos recursos e melhorar o Brasil, modernizar o sistema de produção do Brasil, apoiar principalmente os pequenos produtores desse Brasil e fortalecendo, diminuindo as desigualdades sociais no país. Um forte abraço, muito obrigado.
Forte abraço, deputado. Grande abraço.